somos campeões. Campeões e muito mais, é tricolor. É tricolor, é tricolor. São Paulo, São Paulo já ganhou.
Alô, galera tricolor! Está começando o primeiro Vamos, Vamos Tricolor, o podcast dedicado exclusivamente ao São Paulo Futebol Clube, veiculado aqui pela Central 3. Meu nome é Matias Pinto e a escalação aqui é de peso. Mas antes eu vou falar de uma escalação que esse programa não seria possível se não tivesse acontecido. No dia 16 de março de 1930, há quase 85 anos atrás, o São Paulo entrava em campo diante do Ipiranga, clube aqui da capital, na Chácara da Floresta, que muita gente ainda faz confusão por conta disso, com Nestor, Clodô, Bartô, Booch, Zito, Alves, Luizinho, Milton, Friedreich, Mário Seixas e Zuanella. Hoje estou acompanhado aqui de Hugo Pita.
Boa noite, Matias. Boa noite, amigos aqui da mesa. Boa noite aos ouvintes. Feliz por estar aqui. Vamos falar muito sobre o São Paulo. E vamos que vamos. Boa noite a todos.
Ao lado do Hugo, Felipe Bigliazzi, El Biglia della Gente. O único que já tem um apelido aqui.
Fala, Matias. Boa noite. É uma honra participar aí da primeira mesa do Vamos, Vamos Tricolor. E dale que dale.
Ao lado do Biglia, temos Michel Toniato.
Boa noite a todos. Queria agradecer ao Matias pelo convite e não só de estar falando pelo São Paulo, de conhecer pessoas aqui que compartilham da mesma paixão que eu. Então, vamos, vamos, Tricolor.
E fechando a escalação, Rafael Teixeira.
Salve, salve, tricolores aí na escuta. Parabenizar a Central 3 pela iniciativa aí dos podcasts partidários, né? Tem o Verdaço, o Timoneiros e o principal deles, que é o Vamos, Vamos Tricolor, né?
Eu acho que é meio que nem aconteceu na fundação dos clubes, né? São Paulo chegou depois, mas chegou chegando.
Chegou chegando para arrebentar. Mas é isso aí. E agradecer também aí o Matias e a Central 3 aí por abrir espaço aqui pra gente poder discutir um pouco mais sobre essa paixão de três cores que nos une.
Bueno, vamos falar primeiro de Libertadores, né? Que é a competição que mais nos move, mas aqui também vamos falar do Paulista, do Brasileiro, afinal, faça chuva, faça sol, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o dia que São Paulo jogar lá no Morumbi, tenho certeza que os componentes da mesa vão estar lá na arquibancada, seja ela qual for, apoiando o São Paulo.
Sempre presente.
Na última quarta-feira, estreamos em casa esse ano pela Libertadores, com um público bastante aquém do que nós esperávamos. Eu acho que desde que o São Paulo confirmou a classificação a Libertadores no final do ano passado, a gente já contava com esse jogo inaugural, né? Aquela movimentação na Saad, quebrando a monotonia do Morumbi à noite. E a gente chega lá e se dá de cara com o Morumbi esvaziado, como se fosse um jogo de começo de temporada, que é, mas não aquele que a gente esperava. E apesar do placar, eu acho que a gente saiu do Morumbi um pouco frustrado, né? Afinal, os 4-0 não esconderam o que foi esse fracasso de público, o pior nos últimos 23 anos que a gente disputa a Libertadores.
Bem decepcionante. Ainda mais que era um jogo de caráter decisivo, né? Depois da derrota no Majestoso na estreia, o time devia uma atuação convincente, ela acabou vindo, mas mais pelos desméritos do Danúbio. O seu treinador mudou de tática, ele vinha jogando 4-4-2, tentou uma linha de 3 ali e acabou facilitando o trabalho do São Paulo, tanto é que o Reinaldo e o Bruno, que vinham muito mal na temporada, fizeram uma partida boa.
Aliás, acho que esse foi um dos poucos alentos, né,
que teve nessa noite.
Mas acho que é muito pela avenida que o Leonardo Ramos deixou ali, né, pelos lados. Todos os gols de São Paulo surgiram por ali. Michel Bastos, como sempre, muito bem. Indiscutivelmente é nosso melhor jogador aqui nesse começo de temporada.
Sem dúvida,
também acho. E agora vamos esperar esse resultado de amanhã do São Lourenço com o Corinthians. Mas agora acho que temos uma decisão aí com o São Lourenço aqui também, para ir forte no gasômetro e tentar pelo menos um empate lá, né? Já que o São Lourenço vai estar com a torcida, né? E sabemos que lá no novo gasômetro o negócio é difícil. O São Lourenço venceu 6 dos 7 jogos ano passado. E eu já estive lá em Barro Flores e sei que que a barra é pesada,
né? Vai ser praticamente um mata-mata, né? Porque a gente joga a terceira rodada já com eles e volta, e já tem a volta na quarta já, né? Então você dois jogos seguidos assim, já com cara de mata-mata, para definir classificação já. Sem dúvida, um empate lá já pode ser bom pra gente, mas a vitória aqui é obrigatória também, aqui no Morumbi.
Tem que ganhar no mínimo 4 pontos contra eles, né? Não
no
pode,
mínimo.
No mínimo 4, não pode perder lá e ganhar aqui. Eu acho que, pelas contas, até o CN fez essas contas também, tem que ser no mínimo 4 pontos. Mas acho que dá pra gente ganhar uns 2. Se jogar como pode, dá pra ganhar uns 2, sim.
É, o São Lourenço vem jogando mal, perdeu o sexto no Campeonato Argentino. Uhum. Mesmo no jogo com o Danúbio, estávamos juntos aqui assistindo. O São Lourenço fez uma partida bem abaixo, acabou em uma bola parada ali empatando o jogo. E
foi mais golpe de sorte aquela vitória do São Lourenço do que por...
Ali, Não, o segundo gol foi no susto, né?
Foi no susto.
Segundo gol, a bola bateu no zagueiro, entrou, e até ele se assustou e saiu comemorando.
Foram dois gols nos
últimos 5 minutos.
Após os 40 minutos ali, saíram dois gols relâmpagos e meio que ao acaso um deles, né?
Uhum.
Enfim, que colocou eles aí na dianteira do grupo, mas essa vitória é fundamental da gente, que colocou a gente aí na briga. A gente precisava de uma resposta imediata depois daquela tragédia lá em Itaquera. E o time respondeu bem. Concordo também que a fragilidade do Danúbio aí ajudou bastante aí nessa vitória. O gol do Pato logo no início também, acho que já deu uma acalmada nos ânimos
ali. Que golaço, hein?
Porque acho que se passa 15, 20 minutos, meia hora de jogo ali, o negócio fica amarrado,
já
não sei. E é como ser a reação do time e da torcida. Então, tudo deu certo, 4-0, 3 pontos e... Agora é encaçapar mais um no Morumbi, fazer o máximo pontos possível aí em casa. Não perder ponto em casa.
Não dá pra perder, tem que ganhar uns 3 em casa. E no mínimo 2 empates fora.
Sim, é porque o Danúbio aí no jogo fora talvez já esteja até eliminado. Então são mais 3 pontos ali que a gente tem que garantir também.
Sim.
Sim, e lembrando que o Danúbio provavelmente São Paulo joga diante de um centenário... Provavelmente esvaziado, né? Invasivo. São Paulo podendo até, quem sabe, meiar o centenário vazio com o Danúbio, já que não é uma torcida. É uma das torcidas mais expressivas do Uruguai, mas isso não quer dizer muito diante do gigantismo de Peñarol e Nacional.
Até no próprio jogo, né? São Lourenço e Danúbio, a presença é uma presença considerável, né, dos torcedores do São Lourenço, né? Creio que a torcida do São Paulo não vai fazer diferente também. Vai comparecer em peso lá em Montevidéu, no centenário, no caso.
Bem, e como a gente já falou no começo, né, o lado ruim da vitória, dessa goleada por 4-0, foi o baixo público. E parece que isso vai virar uma queda de braço da diretoria com a torcida, que já está mobilizada para... tanto protestar, mas apoiar o time, mostrar que o protesto não é em relação ao que está acontecendo em campo, mas o que está acontecendo em fora, até porque não é só o preço dos ingressos, né? A mudança da empresa gestora, da comercialização das entradas, foi muito amadora nesse jogo. Ouvi relatos de diversos São Paulinos, sócios ou não, que ficaram de fora do jogo por conta de... dificuldades na compra do ingresso mesmo, e também o valor, gente que teve a cobrança multiplicada na fatura, gente que ficou uma hora para entrar no estádio porque não estava dando reconhecimento, enfim, foram várias circunstâncias que afastaram o torcedor, sem falar na chuva que castigou a cidade a tarde inteira, e o batacaço que foi a derrota em Itaquera, né? Então, esses fatores todos culminaram nesse público ridículo para uma Libertadores.
Acho que o grande erro, dentre todos, foi fazer essa mudança faltando 4 dias antes para o jogo, né?
É.
Acho que não teve teste, porque pela dificuldade em comprar, e você mudar a empresa faltando poucos dias é um erro amador, absurdo.
E a diretoria até fez o meia-culpa, né? Mas fez o meia-culpa tarde demais, depois que já tinha enfiado 4 na sacola do Danúbio, assim, não adiantou nada. Quem se estressou, perdeu tempo, correu atrás até... Por exemplo, um sistema de venda de ingresso que está começando ele não funcionar satisfatoriamente, é até compreensível, né? É o primeiro jogo apenas. Mas você não ter o respaldo, por exemplo, das redes sociais, do call center, você liga, ninguém te atende, teve gente que relatou que ficou 2-3 horas tentando ligar e nada, ninguém atendia, não teve uma resposta. Então, né, se eles enxergam o torcedor como cliente, que tratem como tal, que satisfaçam, né? Pelo amor de Deus. E fazer minha culpa depois do jogo ter terminado e todo mundo ter se estressado, pô, aí não adianta nada, né?
Aí, a gente foi completamente ignorado nesse jogo. E estamos aí às vésperas de um clássico domingo. Até agora não foi aberto a venda. A gente volta a questionar a diretoria através de redes sociais e tudo mais. E também não obtendo resposta. Ou seja, parece que isso daí vai ser algo corriqueiro. A gente vai ter muitos problemas com o ingresso aí. E a diretoria parece que não está muito preocupada em dar uma satisfação para a sua torcida.
Acho que aquela polêmica do Juca Kfouri com o Aidar explica muito, né? Esse caos, né, que virou essa venda de ingressos, né? Uma queda de braço da diretoria com a Total Acesso. E ele resolve mudar em cima da hora. Sem contar já o preço que está salgadíssimo para a Libertadores. Uma forçação de barra muito grande para a torcida virar aderir ao sócio-torcedor. E eu não sei qual que é a média histórica do São Paulo em Libertadores, mas acho que é acima de 40 mil.
Sim, histórica já não posso dizer, também tem que trabalhar com os períodos, mas acho que desde que o São Paulo foi campeão em 92, foram poucos jogos que foram abaixo de 20 mil pessoas. Então,
se
a gente pode...
não me engano, esse foi o segundo pior público do São Paulo após 92, acho que o primeiro havia sido contra o Criciúma.
Quando o São Paulo já estava praticamente classificado isso. E o terceiro nessa lista de piores foi contra a Aliança Lima, numa situação semelhante em 2007. Né?
Verdade.
O São Paulo já estava também praticamente classificado e levou um público abaixo de 20 mil pessoas. Mas,
é o mesmo, desde São Paulo e Cobreloa, né, que foi o primeiro jogo da Libertadores
na volta,
2004,
de 2004.
Aquele, né? Que foi umas... Quinta-feira,
7h30.
Quinta-feira, 7h30, depois pessoas. Do carnaval.
Foi terrível chegar.
55 mil pessoas. Isso, aquele
tava lindo
dia.
O Morumbi.
Todos os meus amigos lá da Metodista de São Bernardo, a gente partiu em uma caravana. E lembro que foi pesado o público desse jogo.
Foi.
Desde então eu nunca tinha ficado fora de um jogo de Libertadores. Né? Eu não fui na quarta-feira. Muito porque Santo André ficou embaixo d'água. Tava um caos Santo André, a Avenida do Estado encheu. E também eu tava doente e meu sócio torcedor tava bloqueado. Um outro problema muito grave que ninguém fala é que quem não tem cartão acaba sendo excluído, né? É o meu caso,
também.
Eu não tenho cartão de crédito.
Eu também.
Cartão de crédito
eu
não uso.
Eu sempre fui avesso a cartão de crédito, eu fiz só para comprar ingresso.
Engraçado que a Total Acesso ela disponibilizava, né, o débito online,
sim,
né? E aí, com essa mudança repentina, eles não pensaram muito, né, em atender todos os públicos, né, e acabaram colocando só a opção do cartão, até porque a empresa que gere o crédito, né, nos cartões, já é uma outra empresa que contratada da Smart Move, que é a empresa atual, ou seja, é um esquema todo remendado por enquanto, todo feito nas coxas, né, assim, vulgarmente falando, né. Então, espero que eles melhorem, mas pelo visto... já analisando o clássico de domingo, eles não botaram os ingressos à venda para sócio. Então a gente que é sócio fica até um pouco com medo deles colocarem junto com o público normal, enfim. Falta pouco tempo já e nada de ingresso ainda. Falam que vai ser amanhã, mas não tem nenhuma notícia, não joga nenhuma previsão, a gente fica sem saber.
De acordo com o Estatuto Torcedor, você tem que abrir a venda 5 dias antes do jogo em questão. E como São Paulo tem essa questão da prioridade aos sócios, imagino que vá ser casado com os outros torcedores. E justamente quando a empresa mudou, muita gente teve dificuldade para ir no jogo contra o Audax, que foi um teste para ver como a empresa ia saber administrar essa mudança, né? E o Audax já teve vários problemas numa escala menor, porque não era um jogo de tanto apelo. O Paulista está caro também, a gente vai falar disso daqui a pouco em relação ao confronto em Rio Claro, mas mostra o despreparo da diretoria pensando em Libertadores. Por que não testou já a empresa contra o Capivariano, contra o 15 de Piracicaba, em jogos de menor apelo.
Teve tempo para fazer isso, né?
Teve tempo.
Tempo de sobra.
Tempo suficiente, como a gente falou, São Paulo classificou em novembro para a Libertadores. Isso. Em novembro a gente já sabia que o São Paulo ia disputar a Libertadores e foram resolver essa questão depois do Carnaval. Então, total amadorismo da diretoria nessa questão e mostra também um traço infantil, né, da gestão Aidar, de não negociar de qualquer forma com a torcida. Manteve, já deu uma declaração mantendo os preços contra o São Lourenço e provavelmente contra o Corinthians, que vai ser talvez a mina de ouro, já que o São Paulo não está com patrocínio master na camisa, para tentar salvar esse semestre. Vão tentar garfar o torcedor.
Mas é uma marca, acho que, dessa gestão Aidar, o antipopulismo, né? Até pelas declarações lamentáveis dele, sempre que ele aparece,
dos
só
dentes,
fala besteira.
Dos dentes brancos.
E ele esquece que o São Paulo tem muita torcida na periferia, né?
E pode ver que não tem tanta manchete polêmica às vésperas do clássico, né? Primeiro porque o Corinthians, que é o nosso rival de domingo, joga na quarta contra o São Lourenço. Mas mesmo assim, você vê que o Aidar não tá falando tanto, já tá um pouco mais comedido, talvez até por orientação de outras pessoas, né? Bom, até domingo tem tempo pra caramba ainda pra ele falar, né? Mas pode ver que não tá tão quente assim as polêmicas com relação ao Majestoso, porque ele não tá abrindo a boca.
E sobre esses preços 120, eu acho que na fase de grupos não muda.
Sim, imagino que sim. Porque pelo menos já até vendeu o pacote.
Pelo menos na fase de grupos não muda de jeito nenhum. Talvez para as oitavas de final, pode ser que mude, acho difícil. Mas...
acho difícil também, acho difícil. Que inclusive pode até subir.
O reajuste vai ser para cima, o reajuste é
para cima. Acho que se mudar vai ser para cima.
Então, falando de 120 também, foram 120 reais que afastaram pelo menos 4 membros da mesa hoje da viagem a Rio Claro, né? Já que a diretoria do Rio Claro surtou.
Igual a dengue
que tá tendo lá na cidade. E cobrou 120 reais por um jogo sem apelo nenhum. São Paulo mandando um time misto, completamente desinteressado a campo. E um estádio com condições precárias, arquibancada de madeira. Eu não tenho nada contra arquibancada de madeira, mas que cobre um preço justo para você acompanhar o jogo desse setor. E não foi o caso, né? 120 reais por um jogo de paulista fora é acabar com o campeonato estadual. É mais um passo para o campeonato estadual para rumo à decadência, né?
É culpa da federação, né? Paulista sim, também, que sempre com medidas antipopulares...
Ah, mas permite, já tá virando, né, tendência, né, isso daí. Ah. Preços abusivos e o que acabou acontecendo com a gente aqui. Muita gente aqui, a gente já estava se organizando. Não, vamos para Rio Claro. No sábado a gente fica sabendo, bom, 120 reais. Não vamos para Rio Claro. Não dá, cara, não vale a pena. É muito dinheiro por tudo isso daí que o Matias já falou.
É só pra ter uma ideia, a dengue não afasta, mas o preço afasta.
Sim. A dengue ali era de menos, o repelente era de menos. Ali acabou. Sim,
mas 120 pau.
Até porque na capital também triplicou o número de casos. É. Ainda não chega a ser um surto que nem na cidade do interior, mas a situação não tá fácil aqui também. Mas...
A logística contra a dengue já tava pronta da nossa parte.
Todo mundo já
só
tinha
que, né, a logística contra o torcedor no estádio da federação também tava pronta.
Prontinha.
Né?
Federação Paulista que. Tem um piso, mas não tem um teto.
Exatamente.
Então acontece situações como essa, da diretoria do Rio Claro querer extorquir o torcedor do São Paulo, principalmente da região, né, que é aquele torcedor que vai uma ou duas vezes no estádio, então não sente tanto no bolso, né, de acompanhar, até se sente orgulhoso de estar podendo ver o time na sua cidade, na sua região, mas o torcedor da capital ou de outras partes do estado que costuma ver o São Paulo em todas as partes, fica complicado, pesa muito no orçamento. A gente estava comentando aqui nesse programa, até saiu a tabela já do Brasileirão, pode comentar um pouco mais adiante, mas que 120 reais representa metade de uma passagem para Porto Alegre, sim, onde São Paulo vai jogar duas vezes pelo Campeonato Nacional. Então,
se contar os gastos também que você tem... Não vou nem dizer da gente que sai daqui de São Paulo para ir pro interior, mas do próprio torcedor local, né? O cara, ele vai querer comer um pastelzinho, um hot dog, tomar um refrigerante, uma água. Então isso tudo vai sendo embutido dentro do custo também, não é só o valor de ingresso.
O preço da água, da alimentação no estádio também não é barato.
Não é barato, né?
Assim, contar que São Paulo perde a oportunidade que os rivais hoje não têm, por ter aderido à Arena, de deixar o Morumbi um pouco mais popular, né? De ocupar o espaço do estádio.
Como foi boa a iniciativa em 2012, porque deu vida para o setor, para a arquibancada amarela.
Verdade.
Que era depois o último era o terceiro. Né? Assim, pouca gente tinha costume de frequentar a arquibancada, que não é mais amarela também, né? Agora o Morumbi está todo vermelho.
Acho que isso.
É, mas... deu vida para aquele setor. Em muitos jogos, até o nosso companheiro aqui, o de bancada, que vai vir em outros programas, o Alexandre Gibrich. Desculpa, Ale, tô aprendendo ainda o sobrenome.
Se tiver na escuta, corrija-nos aí.
Mas que até o Ale escreveu no seu excelente blog, o Anotações Tricolores, que o jogo contra o Strongest, que foi a nossa última estreia em casa pela Libertadores, o setor amarelo era o mais cheio.
Porque fui lá, inclusive.
Eu também, porque pensou-se nesse torcedor. É a mesma lógica de hotel, a mesma lógica de companhia aérea. O assento vazio num estádio, esse dinheiro não vai ser recuperado depois. Então, é uma questão básica de economia, é oferta e procura. Se a procura está baixa, tem que abaixar o preço da oferta. Então, o São Paulo colocou 16 mil e teve uma renda boa. Não nego a renda, claro, cobrando um ingresso médio de mais R$70, claro que vai ter uma renda boa. Mas, para mim, o maior marketing no futebol é estádio cheio. Então, o São Paulo peca, está pensando pequeno nessa questão. E aí, enquanto não mudar, vocês podem ter certeza, caros ouvintes, que a gente vai bater nessa tecla toda terça-feira aqui na Central 3.
Sim, mesmo com uma renda com 16 mil pagantes e uma renda de mais de 1 milhão, o São Paulo ficou no prejuízo. Ficou no prejuízo. Poderia ter muito mais gente ali, sabe, um preço menor, uma renda com mais gente, sabe, poderia até se equiparar. Uhum. E aquilo lá, o estádio cheio, nada se compara.
O Ale já corrigiu a gente aqui, é Gis Brecht.
Ah, então
Gis. Entonação, né? Sílaba tônica, Brecht. Então, vamos aprendendo aí, pessoal.
Um abraço
pessoal. E falando agora do que aconteceu em campo, em Rio Claro, parece que não foi um surto de dengue, foi um surto de CTC, né? Porque os dois times entraram com uma vontade.
Olha, eu até difícil eu opinar muito porque eu dei umas. Dormi muito durante o jogo, cara, porque foi muito ruim. Jogo muito fraco, o time não, parece que não tava querendo entrar em campo. Tava com medo daquela dengue, aquele calor batendo na cabeça. Os caras não estavam querendo jogar.
Não, não é tava decepcionante, legal. Porque eu, por exemplo, fiquei esperando muito do Centurion depois da apresentação dele contra o Bragantino.
E o jogo contra o Dax também, que entrou, acendeu um pouco o jogo, que já tava também caminhando para uma
jogador que a gente tem que torcer muito para ele entrar bem no time, porque falta velocidade no ataque. Outra questão é a dupla Kardec e Pato, que a meu ver tinha sido a dupla que havia funcionado melhor
ano passado, né?
Ano passado e também no primeiro jogo no Pacaembu. E também não funcionou. O Thiago como volante até fez uma partida razoável. É uma tentativa do Muricy, um jogador que é polivalente e pode ser útil ali na frente, no Brasileiro, e até se São Paulo seguir na Libertadores. O Auro também voltando lateral. Uma esperança, já que o Bruno, apesar do jogo que a gente comentou do Danúbio, que ele acabou participando bem do jogo, não vem fazendo uma temporada brilhante.
Não, tá devendo pra caramba.
É isso, né? A única certeza que a gente tem é o Michel Bastos, que, como já falei, eu acho que indiscutivelmente é o nosso melhor jogador. Não tem um jogo que ele não joga bem, só contra o Corinthians que ele acabou sendo mal escalado ali com o lateral.
Ele é o melhor desde o ano passado, né? Fim do ano passado até ele melhor jogando melhor do.
E parece que foi o que mais correu também no domingo, né? O que parece que.
Tá inteiro.
Sim, menos tá... evidente, assim, que tava desinteressado no jogo, assim.
E ele que tinha jogado quase todo o jogo contra o Danúbio. Então, muitos jogadores que entraram no Rio Claro estavam descansados. Falou do Auro, primeiro jogo no ano. Thiago Mendes, que acho que foi o segundo jogo dele como titular, né? Tinha jogado contra o Bragantino também. Mas o Michel Bastos, que está jogando quase todos os jogos, estava com muito mais vontade do que os outros. Mas é um ponto bastante positivo e não canso de dizer isso, que é o nosso jogador mais importante desde o segundo semestre do ano passado. Né?
Concordo.
É uma peça-chave fundamental e o São Paulo sempre ronda o fantasma assim, das lesões, né? que espero que não assombre o Michel Bastos.
Eu espero também que o São Paulo, não sei até, se eu não me engano, o contrato dele vai até o final do ano, né? São Paulo já esteja aí se movimentando.
Mexendo os pauzinhos.
Dizem que já está em base de negociação já, né? Mas
sim.
É notícia que corre, que ninguém confirma também, mas espero que sim.
Se puder antecipar aí, melhor, porque
por favor.
Fará falta.
Sim, é. Com certeza. E do lado do Rio Claro, foi interessante observar duas ex-promessas do São Paulo, né, que acabaram não se firmando. No gol, o Richard, que na minha opinião, foi talvez o goleiro surgido da base mais promissor, desde que o Rogério está flertando com a aposentadoria, que pelo visto só com a lesão do Denis, eu acho que acontece só no Serra Dourada, na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. E também o Alê, né, que volante que jogou junto com o Renan e com o César Sampaio naquela transição antes do Mineiro e do Josué.
Era o Rojas, né, o treinador?
Não, era o Leão.
Leão.
Já era o Leão, passou do Cuca pro Leão, mas o Alê, que foi vice-campeão pelo Santander, depois antes tinha jogado no Japão e estava ali comandando a cabeça de área da equipe interiorana.
E o Richard na final da Copa.
A Copa de 2010 que foi decisivo.
Que pegou três pênaltis seguidos do Santos, né?
Além de uma intervenção que foi falta, mas segue o jogo, que o Santos poderia ter matado o jogo, né? Naquela ocasião já estava 1-0. E ele foi salvador também.
Eu lembro que foram pênaltis difíceis naquela época. Foram pênaltis altos, que ele pegava com uma mão só. Não era nem a altura, era alto mesmo. É. Ele entrou para a história de São Paulo.
E ele não é tão alto assim, né? Ele é goleiro, para a estatura de goleiro, não pode ser considerado um goleiro alto. Estava lendo no metrô hoje que São Paulo subiu um garoto da base.
Lucas Perry, né?
1,96m.
Mais um Lucas. Sem Lucas lá em Cotia, cara.
Não sei se é Perry ou é Perry, mas é Lucas. Isso é Lucas. Certeza.
Mas 1,96m.
Com acho que 18 anos, né?
17.
17 anos.
Atacante. Goleiro.
Goleiro
de 1,96m.
Vai lá no lugar do Denis. Agora tá o Ceni,
o Renan Ribeiro. Renan,
isso mesmo.
Tinha o Léo também? Onde é que ele foi parar? Sabe.
Boa pergunta, Fábio.
O Léo era o terceiro goleiro, né?
O Léo que uma vez salvou um jogo contra o Fluminense no Maracanã.
Não, esse
Fabiano, foi?
É o Fabiano.
Fabiano.
Acho que ele tá no Porto.
O Fabiano tá no Porto e a torcida gosta dele.
Que ele pegou um pênalti, né?
Sim.
Naquele jogo.
O Brasileiro de 2007.
2008, não foi?
2007. Foi 2007.
Isso mesmo. Enfim, vitória simples do São Paulo, que lidera com... Não, empate. Empate em 0 gols do São Paulo, que lidera com folga o seu grupo no Paulistão. E que domingo agora tem o clássico contra... O Corinthians, que vai servir de mais um teste para o Muricy já armar esse time no confronto decisivo na sexta rodada da Libertadores. Né? Que espero que o São Paulo já chegue classificado, não dependendo de um resultado contra o Corinthians para se classificar, mas precisando disso a gente decide em casa, o que contra o Corinthians ultimamente não tem sido um bom sinal, né? Já que desde 2007 que a gente não obtém uma vitória como local no Morumbi.
É, porque a gente fez muitos jogos fora do Morumbi, né?
Ganhamos em Barueri,
né?
E Pacaembu.
Teve um problema de show, alguma coisa que impedia a partida ser realizada no Morumbi.
Então duas vitórias, o centésimo gol do Rogério foi em Barueri, que acabou também com o jejum de 4 anos e meio, né? Não, 3 anos e meio.
Foi.
E depois aquela vitória no Pacaembu, que o Expressinho de São Paulo bateu o Corinthians, que viria a ser campeão mundial.
3-1.
E também teve aquele 2-1 em 2012, que a gente virou o jogo.
Mas esse foi visitante.
Tá certo.
Esse foi visitante.
Tá certo.
Foi no mesmo campeonato.
E teve um 3-2 ano passado, né?
Que também
Paulista, né?
É verdade. O último visitante foi esse mesmo, em 2012.
Mas falando do jogo de domingo, acho que mais do que o resultado, o time deve uma postura diferente, né? Até chegar um pouco mais junto ali, achei o time muito passivo naquela derrota. O Emerson provocando o tempo inteiro ali, dando pontapé no Michel e o time não reagindo a isso. E também eu queria ver o esquema tático que o Muricy vai implementar nesse jogo, né?
E tempo o Muricy vai ter, né? Porque diferente do Corinthians, o São Paulo tem a semana inteira de folga aí E vamos poder treinar o time enquanto o Corinthians ainda vai viajar lá pra Argentina, jogar com o São Lourenço. Também tô curioso aí pra ver como nessa semana aí...
Você que... vai manter o 4-4-2 que ele Isso. tem jogado desde o segundo semestre do ano passado. Justamente no jogo contra o Corinthians ele mudou, fez um losango no meio campo, foi uma bagunça total. São Paulo perdeu o meio campo e não teve pegada nenhuma. Ele testou o 3-5-2, o 3-4-3 contra o Bragantino, deu certo, nunca mais repetiu. Ficou essa curiosidade de ver o time jogando com três zagueiros. Até um pedido de muitos são paulinos que estão escutando a gente aí, amigos meus. Sempre comentando, a zaga sempre exposta. Será que não seria melhor jogando com três zagueiros? Foi o esquema que consagrou o Muricy, né, no tricampeonato.
E só uma correção aqui do nosso ouvinte Vinícius Ramos, grande torcedor do Paris Saint-Germain também, falando que o... das ex-promessas de colores, a gente enfrentou o Ailton... pelo Audax, no penúltimo final de semana, e que o Léo está treinando no clube. O Léo ainda é um dos nossos goleiros suplentes.
Certo. Beleza.
Então, falando da zaga, né, que o São Paulo... Esse é um problema crônico, né? Acho que desde 2013 que o São Paulo não encontra um equilíbrio defensivo, apesar de estar tomando poucos gols nessa temporada, né? Os últimos três jogos o São Paulo não foi vazado, mas quando o jogo era para valer, quando era para valer contra o Corinthians, em 10 minutos o Corinthians já encontrou o caminho pro gol.
O problema é crônico de montagem de elenco, né? O elenco do São Paulo que hoje saiu é o mais valioso do Brasil com 92 milhões de euros. Não que isso...
E também da América, né?
Que isso tenha que ser um parâmetro, mas mostra, por exemplo, de ter uma... Três opções ótimas de centroavantes, né? Luiz Fabiano, Kardec e Pato. A gente não tem reposição para as laterais. Na zaga a gente improvisa, traz o Dória e ele entra logo de cara num clássico contra o Corinthians, sem entrosamento nenhum com o Tolói. Isso mostra também o improviso da diretoria, não só na venda de ingressos, mas na montagem
Falta de planejamento em vários setores.
É, improviso é uma marca aí, né? Já começa com o Muricy, que sempre gostou historicamente de improvisar jogador na posição, né? Ainda mais agora a gente trouxe o Wesley, né? O Wesley que já foi atacante, lateral direito, volante.
E que o Muricy conhece bem dos tempos de Santos.
A gente até ficou se perguntando assim entre a gente, né? Pô, mas que posição que o Wesley vai jogar? Não sei, vai depender de como o Muricy vai colocar.
O Wesley pra mim é outra faceta dessa diretoria que gosta de roubar jogador dos rivais, né?
Por birra, parece, né?
Eu não sei nem porque ele veio, cara. Porque eu, sinceramente, não boto fé nenhuma no Wesley.
Vou ser polêmico, viu? Eu prefiro o Michael que o Wesley.
Eu também.
Eu prefiro nenhum dos dois.
Se tiver que escolher.
Se
escolher entre um e outro, fica com o Michael, mas não que o Michael.
O Michael é mais barato. É.
Falando no Michael rapidinho, eu li vindo pra cá que ele não vai mais pro game, hein? Que o Miguel
não acertou.
O Christian Rodrigues, do Atlético de Madrid. Agora tá atrás dele.
O Cebola Rodrigues?
Cebola Rodrigues.
Que tá no Parma.
Não, o. Do Atlético de Madrid. Não, ele saiu e foi pro Parma.
Foi pro Parma, então, mas agora o Parma tá naquela situação delicada.
Então, o Grêmio...
Mas não joga nem na mesma posição também. O Grêmio não sabe o que quer.
Eu li naquela 3 minutos do metrô.
Sim.
Que agora o Grêmio tá querendo ele e não quer mais o Maicon. Então, pelo visto, o Maicon vai ficar no São Paulo.
Eu queria o Cebola Rodrigues no São Paulo.
Eu também.
Achei um baita jogador.
Isso traz um problema também, né? Porque você já tem o Maicon que não deve.
Que não tá feliz, né?
Não, ele não deve receber pouco. E você já traz um Wesley que já deve estar ganhando lá seus 300 mil por mês.
Ah,
né?
Por aí.
Então, já vai... A folha salarial do São Paulo já é alta. Aí você já traz o Wesley já com outros jogadores na posição, né? Na mesma posição. Então, é outro problema que o São Paulo vai ter que administrar também, né? Que não é desnecessário, não precisava trazer o Wesley. Minha opinião, né?
O Wesley, segundo minhas fontes dentro do Morumbi... Falando que foi uma desforra do Aidar em relação ao Paulo Nobre depois daquele lance das...
Foi o que o Michel falou.
Das relações cortadas.
Já era um pré-contrato, é o que dizem, né? Um pré-contrato que já estava assinado desde
o ano passado, né?
E se o ouvinte da Central 3 teve atento no último Verdaço, vai ver o clima que estava o programa com a saída do Wesley. Então imagina...
É o sinal...
Bom pra eles e ruim pra gente.
Então,
e a gente não sabe também qual Wesley vai vir pro São Paulo, se é o do Santos ou do Palmeiras. Se for do Santos, eu acho que vale a aposta. Mas esse Wesley que tava no Palmeiras, sinceramente, não vem pra somar.
É que o Wesley do Santos, ele parou de jogar faz tempo, né?
Sim. 5 anos já.
No mínimo faz, por aí.
O time do Dorival Júnior do Santos que ganhou a 2010, Copa do Brasil foi de 2010.
É, ele jogava em 2010.
Ele teve problema de lesão e também o forte dele naquela época era a velocidade, né? Um verdade. Jogador muito dinâmico.
Ganhou muita massa também.
Eu tava naquela semifinal na Vila Belmiro, que ele pra mim foi o melhor em campo.
Contra o Grêmio?
Não, contra o Santos.
Ou pelo Paulista, semifinal pelo Paulista.
Ah, tá, Paulista. Tá. Achei que fosse pelo jogando pelo Santos.
Até acho que foi a melhor partida da carreira dele. Jogou demais aquele dia. Mas depois daquela lesão no joelho, também ficou muito acomodado no Palmeiras ali. Tanto é que não deixou saudade. E não é por questão técnica, né? Que depois do Valdívia, tecnicamente, ele era o melhor jogador ali na última temporada. Mas muito, muito improdutivo, salário alto. Mais uma
Triçoso.
Birra. Como o Matias falou, mais uma birra do Aidaro, que mostra a burrice, né? Porque era pro São Paulo e o Palmeiras se unirem nos bastidores contra o Corinthians, que tá cada vez ficando mais forte, ganhando mais dinheiro de cotas e tudo mais. Mas não, o São Paulo fica brigando com o Palmeiras e o time não vai pra frente.
A vizinhança ali é complicada na Barra Funda.
Aquele muro ali tá complicado. A
Guerra Fria, né?
Na faixa de Gaza, né?
Tem que botar um arame ali, porque o negócio tá feio.
Mas voltando ao majestoso, né? A boa nova para a torcedora São Paulina, principalmente se ela for associada, é a gratuidade no jogo, que talvez seja uma forma da diretoria compensar pelo erro contra o Danúbio na venda dos ingressos. Então, uma boa medida aí para a sócia torcedora.
Enfim, uma bola dentro da diretoria, né? Eu achei legal a atitude deles, porque elas também merecem a atenção, né? Mulher cobra tanto pelos direitos iguais e tal, achei legal a ideia.
E eu não lembro de antecedentes também. Geralmente, em alguns jogos no Dia das Mulheres, sempre tinha alguma coisinha assim, alguma ação, né? Mas eu não lembro de nenhum antecedente, assim, de dar gratuidade às mulheres, assim.
Ano passado, eu lembro que uma amiga minha foi sorteada, coincidentemente, o final de semana da mulher, foi também aquele Corinthians e São Paulo no Pacaembu, e no dia anterior, sócias torcedoras foram sorteadas para visitar o CT, mas claro que na época tinha toda aquela comoção por conta da chegada do Pato, então foi meio Kaká, esse o atrativo. Também,
né? Hã? Chegada do Kaká?
Não, o Kaká chegou no meio do ano, foi do Pato mesmo.
Do Pato, né?
Foi do Pato.
Do Paulista foi o Pato. Que também não vai jogar, né? Então a gente imagina o time que o Muricy vai montar contra o Corinthians, não vai ser o mesmo que ele vai montar contra o São Lourenço, porque o Pato está mostrando serviço, finalmente. Sim. Tá certo que ele estava subindo de produção até a lesão que ele teve contra o Huachipato, e agora no começo de temporada está voando, né? Tem que elogiar ele, até porque a chegada dele foi muito conturbada, né? Em outro, aquele majestoso que ele mandou a torcida de São Paulo calar a boca.
Dois, né, ele mandou?
Sim, muita gente ficou com o pé atrás com a chegada do Pato, mas esse 2015 parece que tá diferente a situação.
E vai, o Corinthians já acenou a possibilidade, eu não sei se falou da boca pra fora também, de parcelar a multa de 5 milhões pra poder contar com o Pato.
Ah, mas aí
aí não vale a pena.
Não vale a pena de nenhum jeito.
O problema
é se você contrata outro jogador.
Verdade.
Cara, são 5 milhões. Se fosse 1 milhão, como uns falaram, que eu já sabia que eram 5 milhões, mas é muita grana pra um jogo.
Muita grana.
Se fosse 5 milhões pra sabe, uma, sei lá, 5 jogos, 5 milhões. Se 3 jogos, 5 minutos. Aí acho que poderia até pensar em pagar, mas um só não vale a pena, não.
O problema maior é essa dupla Kardec e Luiz Fabiano funcionar, né? Eu não vi nenhum jogo que os dois se entenderam bem, até pelo perfil dos dois jogadores. Luiz Fabiano hoje em dia é um jogador mais parado na área, e o Kardec não tem essa velocidade toda. E vamos ver o que o Muricy vai armar esse time. Eu tô muito curioso para saber se ele vai manter o 4-4-2, se ele vai testar essa formação com 3 zagueiros ou vai fazer aquele losango que ele fez na Libertadores no primeiro jogo.
Já estamos em março e a gente não sabe qual é o esquema padrão do time, né?
Aí
complica.
E a outra cara da moeda, né? O Jadson, que jogou muito bem contra o ex-clube em Itaquera, e agora vê a motivação que ele vai ter para esse clássico também, depois de todo o imbróglio que foi a não saída dele, a permanência dele no Corinthians, e ele que, desde que foi pro lado negro da força, tem pisado muito no São Paulo, né? Então, imagino que vai ser o jogador mais perseguido pela torcida local no próximo domingo.
Vai ser o primeiro
ao contrário do Danilo, que, pelos bons serviços prestados e por ter sempre mostrado respeito com o São Paulo, mesmo jogando pelo Corinthians, é sempre muito bem recebido. Né?
É que sempre faz gol na gente também.
Também, isso é uma pena. Mas lá em Itaquera ele foi camarada. É, teve duas chances.
Realmente. Mas como é bom de bola o Danilo, qualquer posição que ele entra, ele é muito inteligente, joga bem de costas pro gol, não erra passe.
Ele joga o fino no mínimo há 10 anos, né? Joga bem. Ele consegue jogar bem no mínimo há 10 anos. É um cara que merece todo o nosso respeito.
Você vê como a opinião pública se equivocou várias vezes com o Danilo, né? A própria torcida de São Paulo foi injusta.
Muito.
Algumas vezes foi. Muito.
Ele era um morto muito louco, como a torcida chamava, assim, né? Porque muitos jogos, assim, até Campeonato Paulista, alguns do brasileiro, ele sumia. Mas quando era um jogo decisivo, importante, principalmente
aquele
clássico.
Aquele jogo contra o River na semifinal, o gol que ele fez no 1-0.
Na ida, né? Na ida, tanto na volta, ele abriu o placar.
Na ida lá, estava se arrastando para um 0-0 ali.
Ele abriu a porteira.
Mesmo na final em Yokohama, assistem o jogo com atenção, como o Danilo foi importante ali para cadenciar, para São Paulo ficar um pouco mais com a bola. Muito jogador que o Juvenal cometeu um grande erro de não ter repatriado ele.
Mas por outro lado, fazendo advogado do diabo, eu até entendo a questão do Juvenal com esses ex-medalhões que voltaram, porque teve as malfadadas experiências tanto com o Cicinho e o Alex Silva, né?
Sim.
Então, tava um momento delicado para a volta desses caras, e até mais ou menos o que acontece com o Lugano atualmente, né? Que, por um lado, claro, adoraria ver o Lugano voltando a vestir a camisa do São Paulo, mas a gente pensa que pode queimar um ídolo.
Confesso que na época, quando se especulou a volta do Danilo, eu não fui muito favorável. Não acompanhava o futebol dele no Japão, sabe, muito tempo fora. Falei, não, acho que não vale a pena uma aposta.
Mas tinha desconfiança.
Mas eu sou torcedor, né, então...
Tinha desconfiança até dos próprios corintianos. Nem os corintianos estavam botando muita fé. E ele já vinha do São Paulo com um histórico todo vencedor no São Paulo. Então, teve que correr atrás para conquistar a torcida do Corinthians também.
Né? Demorou para se firmar, né?
Isso que eu ia falar também. Ele demorou um pouquinho para engrenar.
Demorou, mas não deu tempo da torcida do Corinthians pegar no pé dele, né?
Uhum.
Enquanto que a do São Paulo, mesmo jogando bem, ele muitas vezes comeu um pouco, já o amassou, assim, né? E hoje deixa saudades aí.
Bem, e agora fazer uma pequena... trazer um pouco as memórias à tona. Eu vou perguntar para os integrantes da mesa aqui o seu primeiro majestoso no Morumbi e também o majestoso mais inesquecível de cada um. Começar pelo Hugo, que é o mais novo aqui dos membros da mesa.
O meu primeiro majestoso foi no ano de 2007, que nós perdemos com o gol do glorioso Betão, que ele saiu aos prantos, chorando, que estava impedido, por sinal, aquele gol, só para deixar claro.
Sim.
E esse foi o meu primeiro majestoso, infelizmente. O que eu não esqueço, obviamente, é o que o Ceni fez o gol sem, né? Eu lembro que foi uma semana muito legal, porque no sábado eu fui no show do Iron Maiden e no domingo foi ao jogo. Foi uma semana muito legal.
O show foi no Morumbi, não foi?
Não, o show foi no Morumbi. Por isso que eu jogo o Jogo de na Barueri. Então, pra mim, esquecível foi esse, o do gol sem 2-1. Da Roberto Senna, fazendo para São Paulo.
Isso.
Na minha infância, o clássico que mais marcou foi São Paulo e Palmeiras, porque meu irmão é palmeirense.
Não, mas majestoso.
Então, eu queria contar essa
questão, desculpa.
Porque como meu irmão era palmeirense, meu pai escolhia o Choque Rei para levar os dois. Então, o primeiro que eu me lembro assim, no Morumbi foi no Brasileiro de 98. São Paulo estava muito mal, né? O Raí tinha se machucado, tinha quebrado o joelho, né? Aquela entrada do Gotardo. Foi um brasileiro terrível, o Corinthians voando, né? O Corinthians foi campeão aquele ano. E eu fui com uma família de corintianos, fiquei na cativa só com corintianos e foi um jogo 2-1. O Edilson fez o gol no finalzinho. O França tinha empatado com um golaço, aliás, o França que fez aniversário ontem.
Verdade.
Foi um grande ídolo da minha adolescência ali, no começo da época que eu me consolidei como torcedor de estádio. E o mais inesquecível no estádio foi no Pacaembu, o 5-1. A gente falou do Danilo, o Danilo jogou um partidaço esse dia contra o Corinthians. Eu me lembro, mas assim, em casa, assim, assistindo, acho que a final de 98 foi a mais inesquecível, né? Dia das Mães, show do Raí, Denilson e França.
O 5-1 foi no Dia das Mães também.
Foi no Dia das Mães, exatamente.
Também.
Dia das Mães
também.
Que eu tava com meu amigo Fábio Millerirai, guitarrista da minha banda O Sentimento Carpete. Ele que não é muito de estádio, eu consegui convencer ele a esse jogo e até hoje ele lembra Eu não acredito que a gente viu aquela goleada, o último jogo do Passarella no Corinthians, no São Paulo, que adorava demitir treinadores.
E eu não fui nesse jogo justamente porque era Dia das Mães. Ficou aquele clima em casa, enfim. O seu amigo foi um cara de sorte e eu tive muita falta de sorte. Pois é, né? Ah, minha mãe no estádio não...
Eu não fui também por ser Dia das Mães, por minha mãe ainda ser corintiana. Então, mas daí eu não aloprei ela, respeitando a ocasião. Michel?
Cara, meu primeiro majestoso foi em 1991, mas não pensem que eu sou tão velho assim. Tinha 11 anos de idade, aqueles 3-0, 3 gols do Raí, o primeiro jogo da final de 91. Esse foi meu primeiro.
Pé quente, hein?
E o mais marcante pra mim foi o de 98, porque 7 anos depois, eu tava de novo no Morumbi, numa decisão contra o Corinthians, e o Raí novamente foi decisivo. Abriu a porteira ali com 1-0, depois o Corinthians empatou, acho que foi o França que fez os dois gols.
Do golaço, tabela com o Raí, e depois daquela jogada do
Denilson ali na linha de fundo, isso. Então, o primeiro 3-0, primeiro jogo da final do Paulista, 91, e o mais marcante, o segundo jogo da final do Paulista de 98, 3-1, que uma atuação de gala ali do Raí, decisivo demais, nos dois jogos.
Bom, meu primeiro majestoso foi em 2005, que fazia um ano já que eu já estava frequentando, indo ao Morumbi com frequência, né? Foi no Brasileiro de 2005, que foi 3 São Paulo, 2 Corinthians, que foi o jogo que foi anulado pelo caso do Edilson Pereira de Carvalho, né? Foi um baita jogo, São Paulo há pouco tempo tinha sagrado o tricampeão da Libertadores, né? E aí as piadas com o Corinthians foram inevitáveis assim no estádio, o clima estava muito bom, Morumbi lotado, dividido meio a meio. Fui sozinho, foi muito complicado para chegar e depois comprar ingresso, porque não tinha venda online ainda. Teve que comprar na hora, na bilheteria. Cheguei em cima da hora, com o jogo já, a bola rolando, e o Nilmar, primeiro toque na bola dele com a camisa do Corinthians, ele já faz 1-0. A gente empata com o Amoroso numa jogada, uma bela jogada individual dele. Na sequência, quando vira pro segundo tempo 1-1, não lembro quem fez o segundo gol, se foi o Tardelli ou se foi o Souza, agora eu não lembro. Aí o Corinthians empatou no belo gol do Rosinei. E teve um pênalti pro São Paulo, o Amoroso que cobrou, 3-2.
Se eu não me engano, foi o Souza, eu acho que fez o gol
segundo,
do São Paulo,
né? Acho que foi numa jogada com o Tardelli, se não me engano. E aí o Amoroso fez um gol de pênalti que até o Rogério deixou o Amoroso bater, porque o Rogério sempre foi o batedor oficial.
Foi no finalzinho, né?
Foi no finalzinho.
E tortou o Seba Domingos.
Foi. O Amoroso estava destruindo esse jogo. Nossa, foi uma das melhores atuações do Amoroso com a camisa do São Paulo, foi nesse jogo que foi anulado, né, por conta do caso conhecido do Edilson. Quem tinha o ingresso desse jogo poderia ter ido ao outro jogo que foi remarcado, que foi 1-1, mas eu fiquei com tanta raiva, porque... Como que anula um jogo desse? Eu não cheguei a ver nenhuma influência de arbitragem nem para um lado e nem para o outro. E simplesmente cancelaram. Então não quis ir. Inesquecível seria essa final do Paulista de 98, mas como já o Vilha e o Michel já falaram, fica esse de 2005, por tudo que aconteceu, antes, durante e depois, como um majestoso inesquecível.
Bem, para mim, o meu primeiro majestoso, eu também não sou um dos mais velhos aqui da mesa, foi em 2000, aquele da Copa João Avelange, que foi o penúltimo jogo da fase regular. Corinthians vinha de uma série de acho que 10 derrotas, se eu não me engano. Estava todo mundo muito confiante com uma vitória de São Paulo. O público até foi bem aquém, as duas torcidas deixaram meio de lado. O São Paulo estava indo mal e mal naquela competição esquisita, né? Que foi a Copa João Avelange. E eu fui com a minha irmã, que é corintiana também, meu pai levou os dois, mais um grupo de amigos. O jogo foi 0-0, foi bem ruim, mas foi a primeira vez que eu me senti num clássico de verdade, porque a outra ocasião que eu tinha ido num clássico foi num Sansão, que daí é uma outra relação, né? Então você vê aquela massa do Corinthians do outro lado, arrepia, né? Você sentir mesmo o estádio dividido. Então foi muito bacana. E o meu inesquecível, eu também vou falar do 5-1. Foi talvez majestoso que o São Paulo dominou o Corinthians de cabo a rabo, né? Foi uma atuação de gala, aquele time nosso que ganhou tudo. Então, e eu queria convidar aqui o nosso apresentador do próximo programa, para falar também do seu primeiro São Paulo e Corinthians, Luiz Thunderbird.
Na verdade, eu não quero nem falar sobre isso. Eu quero falar sobre, sobre os prazeres pessoais que eu tenho de ver o Corinthians perder, por exemplo. o estádio mais legal do mundo. Eu estava lá no Morumbi em 1978. E nessa época, assim, as torcidas, elas iam nos jogos, por ser um jogo de futebol. Não havia muita animosidade, havia muito sarro, muita brincadeira. Tá? Eu lembro de um Corinthians e Bangu. E foi maravilhoso, eu estava ali na geral, ali com o pessoal dos meus amigos corintianos, e foi sensacional. Bangu 3, Corinthians 1. É inesquecível, 1978 e até hoje eu lembro com detalhes assim, do Bangu fazendo os gols e eu fazendo... Bem legal. Foi bem
salve
legal.
Bangu, salve Bangu.
Grande Bangu, né?
Grande Bangu. E eu acho que o Thunder exemplifica muito isso, que muitos São Paulinos têm, né? Muitos São Paulinos declaram que torcem para dois times, o São Paulo e o que joga contra o Corinthians.
Sim, então, sim. Na verdade, o que acontece é que os embates São Paulo e Corinthians são sempre muito ferozes e tal. Eu lembro de uma vez que eu fui a Morumbi também, a convite do São Paulo e tal, e eu fui comentar um jogo na rádio. E o São Paulo precisava ganhar, cara. Terminou empatado, foi um horror, assim. E assim, a cada lance que o nosso time não conseguia fazer, eu batia assim na bancada da rádio, assim, pá, pá, pá! E batia no vidro, pá, pá, pá! Eu fui convidado a me retirar por desordem. E foi terrível, assim. Na hora que eu saí ali pela, né, pela sala principal, assim, eu saí no meio da torcida do Corinthians. Aí foi bem tenso. Foi tenso, e eu vi alguns comentários, tipo, assim, aquele cara ali, aquele cara da MTV, esse cara ali, né, seu Paulinho? E eu, assim, parece que eu
você me transparece, assim, né?
Não, você impressionante. Tá... Assim, eu saí em marcha atlética, e ó, piquei mula, porque foi tenso.
Bueno, e passando a bola, Thunder, você que vai assumir o estúdio daqui a pouco, quais são as atrações hoje do Thunder Rádio Show?
Obviamente, um São Paulino ilustre, Taíde.
O meu nome é Taíde?
Exatamente, o genial Taíde, que carrega 16 toneladas e um pouquinho mais, com uma mão apenas. E o São Paulino vem aqui pra gente falar das conquistas tricolores e rap, MTV, a Liga, essas coisas todas. Na companhia ilustre do palmeirense Leandro Yamin. Tá quietinho hoje.
Bueno, então, nosso Vamos Tricolor inaugural está chegando ao seu fim. Fica o recado aí para você, mulher que joga futebol, que tem o sonho de ser jogadora de futebol no Brasil, o que é uma grande dificuldade. Então, tira o chapéu para todas as mulheres que estão batalhando aí dentro das quatro linhas. O São Paulo vai realizar duas peneiras no estádio Ícaro de Castro Melo, o Ibirapuerão, assim dizendo, nos dias 7 e 8 de março. As inscrições vão ser feitas nessa quinta-feira e sexta-feira, das 15 às 18 horas, no complexo Constâncio Vaz Guimarães, na rua Manuel de Nóbrega, 1311. Eu peguei muita fila comprando ingresso para o jogo de São Paulo. Aí, aquela Libertadores de 2006, acho que foi umas 15 horas, somadas todos. E para participar da seletiva, as candidatas deverão levar, além da inscrição, 1 quilo de alimento não perecível no dia. Então, mais informações, busca lá no site do São Paulo. E semana que vem a gente vai fazer um especial com as mulheres, né? Já que o Dia Internacional das Mulheres esse domingo, como a gente já falou várias vezes. Então vamos tentar fazer uma coisa aí para homenagear as guerreiras são paulinas. Eu me despeço, um destaque final para cada integrante da mesa. Hugo Pita.
Obrigado pela chance, foi muito legal, gosto muito de fazer rádio. Eu não tenho muita experiência, mas foi bem legal, gostei bastante. E o destaque vai pro jogo de domingo, né? Meio óbvio, mas precisamos ganhar. E vamos aí, vamos pro jogo, vamos encher o Morumbi. Esse preço, não, o preço ainda é caro, mas não é tanto como os 120. E é isso, vamos que vamos, valeu pelo convite e valeu, boa noite a todos.
Hugo, que tá trajando a camisa do Chacarita Juniors aí, nossos hermanos argentinos, e justa a camiseta que ganhou de 4-1 do Boca. Então é um bom presságio. Você que tá vendo aí pela câmera da Central 3, fica a dica aí, se quiser vestir uma camisa de outro time que não São Paulo, que seja dessas três cores.
Vamos tchaca.
Dale funebreiro.
Rafael Teixeira.
Opa, destaque final é... Ai, dá, vamos melhorar a comercialização desses ingressos aí, pelo amor de Deus. Que tá feio o negócio, cara. Não, assim não dá. Assim não dá mesmo. Boa noite a todos e obrigado aí, gente.
Felipe Biglia.
Boa noite, amigo. Mundo aí, foi um prazer fazer o programa, uma honra mesmo participar dessa primeira bancada e espero que esse programa seja pé quente já com uma vitória domingo e vamos que vamos, prazer encontrá-los aí.
Michel Toniato.
Agradecer mais uma vez o convite e vou engrossar o discurso do Rafael aqui e pedir uma venda de ingressos aí mais organizada, mais decente.
Bueno, então ficamos por aqui, semana que vem tem mais, terça-feira sempre às 7h30, a não ser que o São Paulo jogue, porque daí você pode nos encontrar nas arquibancadas do Morumbi.
É isso aí.
Saudações tricolores.
Abraço.
Abraço.